Sejam todos muito bem-vindos
ao podcast Vozes do Livro de Viena.
Queria agradecer primeiro, sabe, por participar, porque é muito importante pra gente. E assim, é uma coisa, pelo menos, é uma área que eu gosto muito. Eu tenho não interesse em trabalhar, mas eu gosto de pesquisar, gosto de conhecer mais, até porque, assim, hoje em dia a gente tá envolto numa cultura que é construída em cima de produções audiovisuais. Então, acho que vai ser bem produtiva essa conversa, a gente vai aprender bastante coisa.
E como coordenador, junto com o Ricardo, desse projeto, Sávio, bem-vindo. E a gente vinha falando aqui, né, um pouquinho antes, sobre, enfim, as peculiaridades do que é trabalhar com com a análise do audiovisual. E eu vou fazer aquela pergunta que eu fiz em off: dá para ser um estudioso e ainda assim curtir, ainda assim ter momentos de lazer dentro do audiovisual? Como é que é isso?
Olha, eu acho que eu posso falar um pouco por mim, mas também falando por muitos colegas, eu sinto que o prazer permanece, né? O encantamento, a se deixar levar pelo filme. E só para ampliar também um pouco, pegando um gancho no que a gente estava falando, quando a gente fala do audiovisual, a gente não está falando só do filme ou da série, né, bem produzido por uma grande produtora. A gente tem que ampliar bastante esse leque de produtos, né? Isso que a gente está fazendo aqui é uma transmissão audiovisual, né? A gente se programou, tem uma linguagem aqui envolvida, a gente posicionou nossas câmeras, a gente está agindo de uma maneira que a gente agiria de uma outra se a câmera tivesse desligada. Então, tem todo uma elaboração nossa aqui, né? Tem gente que está com a câmera desligada, mas tem imagens aparecendo, seja de uma ilustração digital, ou uma foto, ou mesmo uma letra. Então, tudo isso, né? A gente está com equipamentos aqui, né, de som, né, com retorno e o microfone, tem todo um aparato, né, audiovisual. E mesmo que isso fosse apagado, sendo que está gravando, mesmo que isso fosse apagado, seria um audiovisual efêmero, né? Mas, enfim, talvez ele tenha uma vida aí que se desdobre, que gere, né? A gente está fazendo um registro disso. Talvez vocês montem isso. Então, isso também, né? Mesmo uma menor coisa, assim, a gente estava falando de um pequeno vídeo no Instagram que o Ricardo havia me enviado hoje, e as 30 vezes que eu vi esse pequeno vídeo. Então, tudo isso faz parte.
O jogo é André e João, mas eu queria só fazer uma pergunta a esse respeito, sabe? Quando a gente está falando de audiovisual, você já deu uma explanação, acho que muito boa, mas é uma coisa que sempre vem na nossa cabeça, a gente fala de audiovisual, audiovisual, mas o que vem a ser o audiovisual, assim, dá uma luz, um norte pra gente, por favor.
Então, são essas imagens associadas a som, imagem em movimento no geral. Claro que tem filmes também que trabalham com imagens estáticas, né? Nem por isso ele deixa de ser um audiovisual, mas no geral é essa noção cuja raiz é o cinema, né? Que é a imagem em movimento, depois se agregou o som e, enfim, depois vieram outras tecnologias, né? Videográficas e do vídeo digital. No final do século XX, o vídeo digital, e enfim, toda essa complexidade, né, do videogame aos vídeos que circulam nas redes sociais, às séries, ao cinema que se vê ainda nas salas de cinema mais tradicionais, né, aos vídeos engajados, à televisão, tudo isso é de suma importância, né, e o Brasil, né, tem uma produção televisiva destaque mundialmente, as telenovelas, inclusive. Enfim, né, a gente tem uma emissora gigantesca, assim, né, que é a Globo. É histórico, né, isso marca a cultura brasileira, né, enfim. E tudo isso é audiovisual. E, no geral, retornando a sua pergunta, tentando retornar e responder com mais objetividade, é a imagem em movimento associada ao som, né?
Eu vou aproveitar esse gancho do Ricardo, que ele perguntou sobre o audiovisual, que eu já vou trazer aqui um nome, né, que trabalha com essa questão, mas não é bem da área cinematográfica, mas trabalha com essa parte de edição, da manipulação dos sentimentos através do audiovisual, que é o Gaveta. E eu assisti um vídeo dele que eu achei muito interessante, que ele fala que assim que saiu o Vingadores Ultimato, o Scorsese, né, que é um cineasta aí super famoso, tem diversos prêmios, ganhou diversos Oscars por filmes assim famosos e incrivelmente perfeitos, né? A qualidade das produções do Scorsese são impecáveis. E numa entrevista para Times ele falou que Vingadores Ultimato e que os filmes da Marvel em geral não eram cinema, eram apenas entretenimento audiovisual. E eu achei isso muito interessante, porque nessa área do audiovisual, tem coisa que, tipo assim, eu entendo no ponto de vista dele, que ele quis passar essa ideia do... Ai, é só explosão, é só efeito especial, é VFX, é gente voando, é gente caindo, coisa explodindo. Não tem aquela coisa do cinema em si, que pelo menos era assim que ele defendia. Como é que é pra você o audiovisual, essa parte do cinema especificamente? Ela tá numa questão mais abstrata, mais... fixa a arte, ela tá tão presa essa questão da arte ali, aquele cinema puro, aquela coisa que só tem a emoção, só tem a atuação, não tem nenhum tipo de efeito? Ou para você o cinema abrange toda essa parte, desde dessa arte mais abstrata até essa questão do, como o Scorsese definiu, apenas entretenimento audiovisual?
Ah, eu gosto de ser bem abrangente, Andrei, até porque gosto muito da cultura popular, assim, no geral, sabe? Das expressões populares, dos estilos musicais populares e tudo. E eu sei também que o cinema, como estava falando, né? Os primeiros filmes, eles vieram dessas manifestações populares que se davam, né? Nas feiras, nas ruas, nos cabarés. Então, eram pequenos números musicais, números de mágica, acróbatas sendo filmados de uma maneira muito simples e, enfim, todas essas expressões muito populares. Esses filmes, né, mais de entretenimento, como o Scorsese estava dizendo, né, é claro que ele está fazendo uma distinção assim, de um filme de qualidade para ele, né, na ideia dele, enfim, e tem toda uma grupo enorme de pessoas, de criadores do cinema, que vão nessa linha. Mas eu vejo, até porque o olhar da arte, né, que é o meu campo, de onde eu falo, quando a gente chega, assim, por exemplo, na década de 20, os artistas da vanguarda das artes na Europa vão fazer cinema. E sabe para onde eles vão olhar? Não para o filme mais tradicional, mais clássico, que vai ter uma narrativa a partir da literatura, que vai se embasar na literatura, que eram filmes tidos como mais refinados. Eles vão se embasar justamente no que veio anterior, que são as linguagens mais populares. Então, eles vão, esses artistas da década de 20, 30, vão se basear justamente nessas linguagens mais libertárias, mais populares. Eu gosto muito de perceber essa noção popular nos filmes, enfim. Tem todo um grupo de pesquisadores que não rejeita isso de maneira nenhuma, né? Mesmo, tô lembrando agora, tem um grupo que estuda um gênero do cinema no Brasil, assim, que é o cinema de borda, que é o cinema que é feito... se referindo a esses ícones, né, do cinema, o Rambo, os entre outros heróis, mas fazem um filme caseiro, cheio de humor, claro, né? E enfim, nas periferias das cidades do Brasil, né? Então, e tem todo um grupo de estudos. Eu gosto de valorizar, assim, né? Claro. É um outro tipo de cinema, né? É outro tipo de produção audiovisual. É bom que quem analisar, quem observar e igualar um outro filme de estúdio, né? Com grande orçamento e tudo, vai estar sendo leviano, né? Não vai estar sendo adequado. Mas é de muito valor, né?
Cinema é cinema, então depende como é feito.
Então, como eu falei, depende de quem vai dar essa resposta, né? Eu considero a coisa bem ampla.
Ok, olha só, você considera a coisa bem ampla, mas o que você vê nesses filmes, assim, o que você observa enquanto importante para considerar todos os tipos de expressão enquanto uma expressão de audiovisual, sim, é a expressão de audiovisual, mas de cinema em si? A história, o enredo, a forma de fazer, uhum. É especial nisso.
É, então, daí quando a gente elege um objeto, né, de estudo, um filme para estudar, aí a gente vai entender, tentar ver o todo e tentar ver as partes do filme. Porque, assim, um filme, mesmo que ele seja curto, ele é tão rico, e mesmo que a gente estivesse estudando uma imagem estática, única, a imagem, né, e as obras, enfim, no geral, elas são tão ricas que um estudo não dá conta de um olhar, né, não dá conta de esgotar tudo, não. Se você entender só as partes, aquilo não vai estar posto em contraponto assim ao contexto, né, dentro do filme. Então, você vai eleger partes específicas que te chamam a atenção, que você acha que rende mais para o seu estudo, que te interessam mais, mas você vai também entender essas partes que você vai, né, enquanto estudioso, quanto interessado naquilo, chamar para si, chamar para a sua fala, mas vai entender aquilo do todo do filme. Então, se uma cor é importante no filme, porque, enfim, ela, né, ela está do início ao fim, ou ela está num momento específico da narrativa ali, muito simbolicamente, eu tenho que entender por que ela deixa de aparecer, por que ela começa a aparecer. Isso me leva, né, ao todo do filme. Então, essa noção de parte e de todo, né, no estudo de uma obra visual, mas, enfim, literária também e musical, ela é importante, né, no estudo estéticas. A parte e o todo.
Então, eu queria saber o que torna um filme ser ruim. Tipo, qual que você acha que é o mais importante? É ter muito recurso ou ter muito conteúdo? Ou ter um conteúdo bom? Por exemplo, eu tenho um conteúdo super bom, só que eu não tenho recursos para fazer aquele filme top. Ou então eu tenho muito recurso, mas o meu conteúdo não é bom. Qual que você acha mais importante?
André, eu acho que tem muitas questões interessantíssimas, não, na sua fala. Primeiro, uma noção de gosto, né? Aí a gente vai para a crítica, a história da crítica. E não falo só de crítica cinematográfica, não, a crítica de arte, assim. O que é ruim, né? Onde começa o ruim, onde termina o ruim? Depende muito do
qual é o limite do bom? Qual é o limite do bom?
É o julgamento que está posto ali, né? Enfim, é uma questão da crítica, esse é central, né? Quando a gente estuda a crítica, assim, a história da crítica, como fazer uma crítica e tudo, isso é o cerne, assim, né? É o central. Então não é simples responder isso que você perguntou, né? Porque tem filmes, justamente porque, só para complementar, Ricardo, de uma maneira simples, porque tem filmes feitos com pouquíssimos recursos que são muito bons, e tem filmes e que são pequenos ou que são grandes, né? Tem uma variedade enorme de produtos audiovisuais. Depende o gênero que você vai se inserir, depende onde você vai pretender, onde você objetiva que esse filme circule. Se você pega um filme de baixíssimo orçamento, feito de uma maneira muito caseira, e você almeja o Oscar, o Cannes, talvez você não obtenha sucesso. Talvez, né?
E filmes...
Mas olha só. Na história do cinema, só para complementar, quando chega no filme, no cinema moderno, que é depois da Segunda Guerra Mundial, os cineastas franceses, alemães, e tem o cinema moderno brasileiro também, eles passam a fazer, os orçamentos caem muito, né? Eles começam a fazer, caem assim, porque era a proposta estética de fazer filme barato. E, no entanto, são filmes que reconhecidíssimos até hoje. Tanto quanto grandíssimos orçamentos.
Isso que eu ia perguntar, sabe? Quando a gente tá falando de análise de filme, de crítica, a gente tá falando de quê, por contas? Analisar o quê? Ou depende muito do ponto de vista? Como que a gente pode dar uma norteada?
Pode ir para diversas partes do filme, né? Do produto audiovisual. Tem um grupo, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Estudos Cinematográficos, que é a Socine, né? Tem o site lá deles, tem todo o histórico dos encontros e os textos dos pesquisadores e tudo. Tem grupo específico que vai atentar para a história do cinema, tem grupo específico que vai... são os estudos de som no cinema, né? Analisar o som na narrativa, analisar o som tecnicamente, tem um outro que vai abordar, um outro grupo lá dentro, que aborda a questão da economia do cinema, né? Então, essa questão, né, como são os financiamentos, como é a circulação, né, dos produtos audiovisuais. Então, depende do estudo, né? Assim, são ricos, então pode ir para o som, pode ir, tem estudos sobre a cor, a história da cor no cinema, né? Nos filmes.
Qual é a sua análise e qual é o seu ramo? O que você...
O meu é da história do cinema, enfocando a questão da região amazônica, né? São filmes que eu estudo, e agora, por estar no curso de artes, né, essa questão experimental, essa questão artística, quando o produto audiovisual dialoga com o meio artístico, né, é feito por artista, ou circula em galerias, ou em mostras, né, de filmes de arte, esse é o filme agora, né, o ramo, a parcela de filmes que eu tenho privilegiado. Né, então tem isso também. Mas já tem estudos sobre filmes caseiros, né? Além daquele que eu falei do cinema de borda, que são filmes se referindo a ícones, né, da história do cinema popular, e que são feitos nas periferias, enfim. Né? É muito, muito diverso.
Ah, e agora explica isso aí. O filme vai para a galeria de arte? Andrei também
tem um... sim, né? É essa a pergunta do André?
Não, essa pergunta do André que abriu o microfone e eu cortei. Mas filme vai para a galeria de arte? Que história é essa?
Vai sim. Tem galerias, né, de arte, que além de expor em pintura, expor em fotografia, tem também telas, né, ou projeções de filmes considerados, né, obras de arte. Então, ou mesmo que circulam, né, na internet, mas são assinados por artistas, né, são feitos por artistas. Depende, né, para o filme passar a ser uma obra de arte, depende se ele é chancelado. Né? Chancelado quer dizer se ele tem um aval de uma instituição de arte, ou seja, de um museu. Quando o museu acolhe um filme, né, para sua coleção, quando o Museu de Arte Moderna de Nova York inclui um filme na sua coleção de arte, ele passa a ser visto, aquele produto, né, passa a ser visto por toda a comunidade, né, da cultura, passa a ser visto como um objeto de arte. Geralmente é quando um artista assina, que também é um outro modo de legitimar, né, de fazer com que aquele produto seja que aquele filme, né, tenha a taxação, né? Não a taxação, mas tem o nome de
algum artista.
Selo. Perfeito. A label, tava lembrando da label.
Você acha que esse é o mesmo movimento que faz um Scorsese dizer que determinadas coisas são e outras não são cinema?
É, porque ele tá trabalhando, né, a partir de uma noção dele, assim, de... Porque ele é um grande estudioso, ele estudou em universidade, curso universitário de cinema, então ele teve toda uma erudição, ele tá puxando essa sardinha para erudição.
É uma outra abordagem mesmo,
conhecimento,
né?
conhecimento refinado de toda a história do cinema, assim. Claro que ele também, e eu já vi muito ele se posicionando nesse sentido, de ampliando o que ele considera, né, como de, a qualidade do cinema, assim, né, o grupo de filmes que ele considera de qualidade. E ele investe em filmes ou diretores... às vezes pouco avaliados, assim, né? Pouco considerados ou subvalorizados, né? Eu lembro, ele teve, se não me engano, ele contribuiu financeiramente para todo o restauro, que foi muito custoso, tudo que teve nos anos 2000, da obra do Glauber Rocha, cineasta brasileiro, né? Que, apesar de ter tido todo um reconhecimento, ele ganhou prêmios no exterior, no Brasil e tudo, mas por ele não estar num país, né, de muita centralidade na produção cinematográfica, né? Considerando os Estados Unidos, o que os países da Europa produzem, enfim, ele acaba sendo subvalorizado, né? no repertório mundial. E no entanto, o Scorsese não fica olhando só para quem, para os nova-iorquinos, né? Porque ele é de Nova York, para os nova-iorquinos ou para os norte-americanos. Ele tem um olhar amplo também, mas ele se restringe nesse sentido da qualidade, né? da história. Ele também investe muito em recuperação de filmes históricos, né? Do início do século, enfim. Justamente por essa questão que ele valoriza muito da história do cinema, né?
É, claramente não é uma qualidade técnica, né? Porque não tem como você questionar a qualidade técnica de Vingadores, por exemplo. Dada, né? Só que do Glauber, que é super pobre, eu vou botar entre aspas, nessa questão técnica, porque tinha inúmeras dificuldades. Mas tinha muito, né, muito, muito repertório por trás, muito estofo ali. Ele dá o selo, né? Ele dá a chance.
Uhum. Então, justamente, perfeito, Flávio. É um balanço de coisas, né? O Glauber é reconhecidamente assim, um inventor. Um inventor que eu digo assim, ele trabalha com muita inventividade, com muita criatividade. Ele fez filmes de longa-metragem no momento em que o cinema não era digital, ou seja, ele não fez com equipamento caseiro, coisa que se usava na época, né, também, que era a Bitola Super 8, era mais caseira, ela bem mais barata, era equipamentos familiares, assim, caseiros, né? Mas ele fazia com 35mm e a cores, então tinha um montante de recursos ali que ele conseguia, né, reunir. Mas não chegava, né, ao tipo de orçamento da época, né, do cinema norte-americano, assim, do cinema de estúdio norte-americano, né? Mas isso tudo ele trabalhava criativamente essa falta de recursos. É justamente essa uma das propostas desse movimento que é o cinema novo brasileiro, né? De trabalhar dentro da precariedade, né? Dessa precariedade, mas que conseguia fazer um filme de longa-metragem no 35mm, né? Mas de se trabalhar com criatividade, com inventividade.
Para você, qual é a parte mais difícil na hora de produzir um filme?
Olha, acho que todas. Alcançar os recursos é muito difícil, mas também é muito difícil você acumular experiência, né? Para fazer o filme. Então, você persistir naquilo, isso demanda, né, muito esforço E isso é, acho que é uma grande batalha para o artista em si, né? Para o artista como um todo, no geral, ou para qualquer profissional, né? Você ser experiente, se considerar experiente, seguro numa área, demanda muitos anos, né? Demanda muito esforço. Então, todo início é muito duro, né? Coisa que eu reflito bastante com o Ricardo, assim, todo início de trajetória profissional, né? De trajetória em alguma atividade, é muito difícil, porque você tem a vontade de fazer, né? Você tem muita vontade, mas você tem sobra dúvidas, né? E você ir se encontrando, isso é muito difícil.
Mas em questão de produção, assim, qual é mais difícil? Tipo, encontrar o personagem, conseguir a adaptação necessária da história, da fala daquele personagem? O que você acha? Parte visual, audiovisual também?
Eu não tive tantas experiências assim, aliás, quase nenhuma, com filme ficcional, né? Ou que tenha encenação, mesmo um documentário que tenha encenação, né? Que tem toda essa preocupação, talvez mais atenta, assim, mais aguda, de personagem, de figurino, né? De direção de arte e tudo. Mas isso exige, né? Claro, uma equipe grande e muito tempo de produção mesmo, né? De fato, é muito difícil, assim. O que eu sei dos relatos dessas produções, assim, de fato, é muito difícil, assim, né?
Mas depende de proposta. A montagem do filme é muito difícil também, né? A questão da edição. Pra você contar a narrativa, você construir, é mais complicado, né?
Exatamente. É um momento também bem, bem complexo, porque, assim, você tem um material bruto, né? Muitas vezes todo fragmentado, no caso dos filmes de ficção, e você tem que organizar aquilo de modo a dar certo ali, né, a montagem. Não é simples. Então, você tem que pensar na montagem já desde o início, para dar certo na ilha de edição, para não faltar a parte. Aquela parte que você tem, ser direitinha para encaixar na seguinte.
É um quebra-cabeça?
É um quebra-cabeça, com certeza. Mas que você pode também, né? Tem um movimento, assim, de resolver o filme, né? Um movimento que eu digo assim, tem realizadores que trabalham com essa lógica de resolver algumas questões, né? De inventar algumas soluções na mesa de edição, na montagem. De não fazer, de não ter tudo completamente programado. Geralmente são abordagens mais experimentais, que quando se tem essa proposta para na hora da montagem, né?
Tá, resolver o filme
é uma das horas
experimental. Diga aí, por favor. Você fala resolver o filme e abordagem experimental.
Resolver o filme, quando eu digo assim, é fazer o filme funcionar, né? É fazer, claro, para quem está naquele momento avaliando o filme, né? E, então, primeiro é o diretor que vai coordenar isso, mas também é um profissional criativo, né? Que vai ter um papel de criação. O montador, ele tem essa demanda de criatividade também. Assim também como o profissional que vai montar o som, né? O Lavor, ele tem uma larga experiência nessa parte, né? Caso dê certo ainda dele tá aqui com a gente, vamos perguntar dele a respeito disso, né? Dessa criatividade na questão do som. Ele tem uma larga experiência disso, tanto na captação do som, né, nos locais de filmagem, assim também como na finalização do som, na montagem disso, né? Então, enfim, eu falei desses três profissionais, o diretor, o montador e o montador de som, o montador das imagens e o montador de som, porque são os três que mais diretamente vão fechar, né? Por mais que seja um primeiro corte, isso existe assim nas etapas de produção, o primeiro corte de um filme, né? É quando você vê uma estabilidade ali do filme, você considera que por hora ele está adequado, mas daí uma estratégia, né? Como eles estão com um olhar muito viciado, né? Mas eles têm uma larga experiência, né? Por serem profissionais e tudo, eles querem ouvir a opinião alheia. Então, eles montam uma sessão para outras pessoas, outros profissionais, outros grupos, ou o público mesmo, né? Que vai ver o filme sem ter um olhar especializado, mas que vai dizer, vai sentir aquele filme de alguma maneira. E aí eles têm aquele feedback, aquela resposta, e eles podem, né, já que é uma primeira versão, não foi lançado o filme ainda, ocorreu só uma sessão experimental, eles podem fazer ajustes, né? Então, essa questão de fazer o filme funcionar passa por essas etapas também. O olhar dos profissionais mais diretamente falando e depois, né, na possibilidade de uma sessão que geralmente ocorre, né, com filmes, séries, né, esses produtos mais comerciais, assim, né?
Ah, um comentário até passou um pouquinho sobre aquela questão da crítica do cinema, e eu fiquei pensando na crítica da arte em geral. Se é possível, a gente critica a arte, no caso, critica no bom sentido, né? Faz ali, opina sobre isso, faz a leitura da arte, mas eu fiquei pensando, porque hoje eu pelo menos vejo um movimento muito conservador em relação à arte, sabe, que define que a arte é a arte de verdade, a verdadeira manifestação artística é aquela manifestação erudita, sabe, muito conservadora. E isso acontece no cinema também, pelo menos voltando naquele ponto, pelo menos você que trabalha com essa área, as pessoas que trabalham com você e que você está aí na sua esfera de trabalho, você vê também esse movimento que vê a arte apenas como a verdadeira arte, apenas aquela erudita, ou o pessoal já está bem mais, eu vou dizer, bem mais solto, bem mais tranquilo para novas experiências?
Uhum. André, eu acho que é uma ótima questão, assim, né? E dialoga com aquilo que a gente estava falando. Sobretudo no século XX, que a história da arte vai se ampliar. E assim, claro, depende de docente para docente, de pesquisador para pesquisador, mas o meu ponto de vista em particular é de ser bastante amplo, né? Até porque eu sei que na história da arte... Muitos grupos incluíram, né, as manifestações dos internos de hospitais psiquiátricos. Isso não é de hoje, né? Isso é pelo menos desde da primeira metade do século XX. As obras, as expressões, né, de pessoas que não tiveram formação, dos autodidatas, né? Mas também eu conheço, dialogo com outros pontos de vista que acabam sendo um pouco mais restritos, assim, no sentido de considerar, né, aquilo que ele considera refinado na arte contemporânea, digamos assim, né, e que tem uma abertura menos generosa, assim. Mas é muito forte o movimento de ampliar, sim, né? Em instituições importantes a gente vê isso. Só para mencionar, uma das instituições mais importantes, assim, de arte no Brasil, né? uma das muito grandes e históricas, enfim, que é a Pinacoteca de São Paulo, atualmente está com uma exposição indígena, de artistas indígenas, e com uma curadoria indígena. Uma curadoria É o profissional, o curador, e no caso lá é uma curadora indígena. É quem vai organizar a exposição, é decidir que obra entra, como essa obra vai ser exposta, como vai ser o catálogo, que ênfase vai se dar, que narrativa aquela exposição vai elaborar. Então, a gente tem artistas indígenas de várias partes do Brasil, inclusive alguns conhecidos da gente, meu e do Ricardo, lá de Manaus, né? Artistas indígenas muito emblemáticos e que, não digo pela primeira vez, estão sendo reconhecidos, mas essa, por exemplo, o fato deles estarem expostos lá na Pinacoteca de São Paulo atualmente, é um grande reconhecimento na trajetória deles, assim, no meio artístico, eu digo, né? Porque no meio das ciências sociais, no meio da antropologia, enfim, dessa dimensão mais ampla da cultura, eram figuras já muito reconhecidas. Estou falando especificamente, só para dar o nome aqui, do artista que chama Gabriel Gentil, um artista morto, morreu em 2005, né, Ricardo?
Eu acho que foi 5 para 6, já.
Ele era um artista, ele desenhava, fazia outras, dentre outras expressões artísticas também, mas ele foi reconhecido também como pesquisador pela instituição onde o Ricardo trabalhou, que é a Fiocruz. Mas, e só para puxar, então, para a gente ver que essa amplitude que se dá, que eu estava comentando, né, de amplitude com relação ao audiovisual, específica dos estudos cinematográficos. Ela é geral, assim, né, das artes, né, toda essa inclusão, a gente fala muito de inclusão, essa inclusão que vem, se adensa na década de 70, 80, no período da redemocratização do Brasil, né, desse período político de reformulação da Constituição, que o Ricardo aborda com vocês bastante, e de inclusão, né, dos indígenas, de inclusão da questão da população afro também, afro-brasileira, enfim, da arte das mulheres também, né, dessas ditas minorias, a inclusão dessas expressões das classes populares, enfim, tudo isso se dá de uma maneira bastante ampla na cultura, audiovisual incluído. Só cumprimenta a Lavor. Oi, Lavor, querido.
Exatamente, isso que eu ia fazer agora.
Pois é, pessoal, como vocês podem perceber, nesta hora chegou o Lavor, o Cláudio Lavor, outro convidado que teve os problemas que a gente contou lá no primeiro episódio, lá na introdução. Ouçam o papo com ele, que foi muito, muito legal.